Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Como cujo ponto 1 da ordem de trabalhos é a audiência da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto sobre a revisão da legislação associativa. Temos connosco o Sr. Presidente da Direção, Augusto Flor, o Sr. Vice-Presidente, Rogério Almeida, e o Sr. Secretário da Direção, Joaquim Escovão. A quem cumprimento, dou as boas-vindas à Assembleia da República e, concretamente, aqui à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Temos muito gosto em tê-los connosco e tentarmos colaborar para que corresponder à vossa solicitação. Portanto, foi muito recentemente, já no mês de junho, que nos foi enviado este pedido de audiência e, como se aproxima as férias parlamentares, e nós queremos, tanto quanto possível, resolver todos os assuntos antes dessa pausa, e por isso é que estamos a agendar os pedidos de audiência, aqueles que é possível, haverá alguns que terão de transitar para setembro. Dito isto, só também para esclarecimento, qual é o procedimento que nós adotamos. Os senhores dispõem de 10 minutos para fazer uma intervenção, para exporem o assunto. Depois haverá, por parte dos diferentes grupos parlamentares, comentários, perguntas, etc. E depois dispõem de mais 10 minutos para responder, o que prefaz mais ou menos tudo, terá a duração de uns 35 minutos. E posto isto, dou-lhe então a palavra, Sr. Presidente, para fazer a sua exposição inicial.
Então, em primeiro lugar, muito boa tarde. Em nome da nossa Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, saudar a Assembleia da República, os senhores deputados, a senhora Presidente, e desde já destacar um pormenor, que é um pormenor que não é pouco importante. É porque no dia 31 de maio passado, Dia Nacional das Coletividades, tivemos a oportunidade de fazer a comemoração deste dia nesta casa, neste caso em particular, no auditório do Edifício Novo, no auditório do Dr. Almeida Santos, e aí apresentámos um conjunto de propostas a que nós denominámos revisão da legislação associativa ou legislação aplicada ao movimento associativo. Como por certo saberão, de acordo com a conta satélite da Economia Social, existirão em Portugal cerca de 57 mil entidades da Economia Social. E dessas 57 mil entidades de economia social, 31 mil são coletividades de cultura, recreio e desporto. Aquelas casas que todos nós encontramos nas ruas das nossas freguesias, dos nossos concelhos, que normalmente têm umas bandeiras à porta, que muitas das vezes passamos por ela e quase não a vemos. Mas este conjunto de 31 coletividades representam em Portugal, são dirigidas por cerca de 425 mil dirigentes associativos, voluntários e benévolos, e eleitos, já agora, e estima-se que sejam cerca de 3 milhões de portugueses que estejam associados neste movimento. E, portanto, estamos a falar de um importante contributo, quer do ponto de vista económico, quer social, quer cultural, quer desportivo, e nós queremos mesmo que o nosso país seria completamente diferente se não fosse este movimento. Até aqui não estarei a dar, digamos, qualquer novidade aos senhores deputados, mas aquilo que nós fizemos no dia 31 de maio, nesta casa, foi exatamente apresentar um relatório de um trabalho que nós temos vindo a fazer há anos e que resulta de duas questões essenciais. Uma delas é da nossa experiência ao longo de todos estes anos e lembramos, por exemplo, a Lei 34/2003, de 22 de agosto, que é, digamos, uma lei que tem apenas 3 artigos, mas é uma lei que, à exceção do seu primeiro artigo, em que reconhece o Dia Nacional das Coletividades como o dia 31 de maio, à exceção disto, os outros dois artigos não foram, até hoje, cumpridos, e a próprio, enfim, portanto, havia necessidade de fazer uma regulamentação, essa regulamentação não foi feita e os outros dois artigos não foram cumpridos. Existe uma outra lei, que é a Lei 20/2004, de 5 de agosto, que é o Estatuto do Dirigente Associativo Voluntário. Este estatuto, que foi aprovado, aliás, qualquer uma destas leis foram aprovadas por unanimidade pela Assembleia da República, esta não necessita de qualquer regulamentação. Contudo, ela tem dois problemas. Um deles é a desadequação, em alguns dos seus aspectos, entre os trabalhadores que são do setor público e os trabalhadores que são do setor privado e que são tratados de forma diferente nesta lei. Um outro é aquele que também resulta da diferenciação que é feita entre jovens que são dirigentes associativos nas coletividades de cultura e recreio e desporto ou jovens que sejam dirigentes associativos em associações juvenis. E isto estabelece aqui uma diferença que, a nosso ver, digamos, devia ser corrigida. Para além destes dois, destes dois aspectos, há outras leis. Aliás, o relatório é bem demonstrativo e desenvolve um conjunto de outros exemplos. E aquilo que nós fizemos no dia 31 de maio, nesta casa, que foi também a sessão solene do Dia Nacional das Coletividades, onde tivemos a oportunidade, e permitam que aqui lembre, a presença do Sr. Presidente da Assembleia, que recebeu da nossa confração o nosso galardão máximo, que é o galardão Instrução e Arte, que foi atribuído a esta Assembleia. E neste dia fizemos a apresentação de um relatório que não só demonstra, digamos, estas diferenças que achamos, enfim, que não deveriam existir, como demonstramos inclusivamente que aspectos como a discriminação positiva que deveria existir sobre este setor, não é, e sobre esta área de atividade, não é também cumprida. E, portanto, achamos que essa é uma questão primordial, porque é a própria Constituição que assim o consagra, e, portanto, apresentamos um conjunto de propostas nesse sentido. Esse relatório aponta ainda um conjunto de faz uma análise entre os impactos, quer de ordem económica, quer de ordem financeira, quer de ordem social, que essas alterações podem vir a ter. Isto é, nós preparámos todo este trabalho, fazendo, por um lado, olhando para todo o histórico e para toda a situação do movimento associativo, por outro lado, com base num congresso que realizámos no ano 2015, e nesse congresso que durou um ano, a nossa confederação conseguiu juntar mais 9 federações e confederações nacionais, desde o folclore, portanto o teatro, as bandas filarmónicas, as casas regionais, as casas do povo, enfim, tudo o que era movimento associativo, e daí resultou um conjunto de recomendações a 6 poderes, um deles à Assembleia da República, onde identificamos um conjunto de questões e, portanto, esta proposta que nós fazemos é assente, por um lado, nesse trabalho que foi feito durante o ano 2015 e que terminou em novembro de 2015. Por outro lado, resulta de um trabalho que nós fizemos em 2016, que foi a edição de um livro, e a partir desse livro fizemos 13 reuniões a nível nacional, de norte a sul, com dirigentes associativos, em que eles próprios identificaram, digamos, as dificuldades e, através da confederação, fazem chegar esta proposta aqui à Assembleia da República. Portanto, nós, neste momento, e conjuntamente com este pedido de audiência, fizemos a entrega de um relatório e do conjunto de propostas que, a nosso ver, naturalmente, com as várias perspectivas que os vários partidos políticos possam ter e que a própria Comissão possa ter, nós consideramos que estamos em condições de dar o nosso contributo e a nossa perspectiva para a solução de um conjunto de problemas que nós temos. Por fim, aproveitando, e ficando naturalmente à disposição, aproveitando que estamos numa Comissão que é para nós, não é de tutela, porque nós não somos tutelados, mas não sendo de tutela, é da maior importância, portanto, para nós. E que é o facto de nós sermos entidades privadas, sem fins lucrativos, que na nossa atividade cultural, recreativa e desportiva, demais das vezes, somos tratados como se tratasse de empresas, com fins lucrativos. E isto, de alguma forma, é desmotivador, é desmobilizador para os dirigentes associativos, que são voluntários e benévolos, como saberão. Para termos uma ideia, nós fazemos parte do grupo de trabalho que está a organizar o Congresso da Economia Social e a proporção das outras famílias da economia social, estou a falar das cooperativas, das fundações, das misericórdias, das associações com o Estatuto IPSS e outras do género, e ao olharmos para uns e olharmos para outros, a proporção é exatamente nesta medida. Enquanto que no movimento associativo, cultural, recreativo e desportivo que nós representamos, existe um trabalhador por cada 10 dirigentes, por cada 10 benévolos, por cada 10 voluntários benévolos, Nos outros setores existe um dirigente por cada 10 trabalhadores. A proporção é exatamente esta. E tudo bem, até aqui. Só que isto não funciona sem estes dirigentes associativos. E, portanto, é preciso olhar para estes dirigentes associativos com uma outra sensibilidade, com uma outra perspectiva, porque para além dos problemas próprios das próprias coletividades, das suas próprias instituições, os trabalhadores, por conta de outrem, que são cerca de 88, 89% dirigentes associativos, os dirigentes associativos, trabalhadores por conta de outrem, são nesta área, são naturalmente, digamos, visados, por exemplo, pelo tipo de relações de trabalho que nós temos em Portugal. Esse tipo de relações de trabalho que nós temos em Portugal, com a precariedade, com a deslocalização, com a desregulação dos horários de trabalho, impede-nos muitas vezes de aceitar, sobretudo, cargos executivos. E, portanto, há um conjunto de dificuldades impostas aos dirigentes associativos, há a criminalização da nossa própria atividade, não é? E, no entanto, nós somos dirigentes associativos voluntários e benévolos. Eu, por exemplo, sou há 47 anos. Não houve um único dia que eu sentisse que isto era um sacrifício, dá-me um enorme prazer e acho que ganhei muito com isso. Portanto, não nos estamos aqui a queixar de nós, não estamos, digamos, a queixar-nos, estamos aqui a colocar um conjunto de questões que, a nosso ver, é uma oportunidade para a Assembleia da República poder dar o seu contributo para melhorar esta situação.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua exposição clara e sucinta. E julgo que agora por parte dos grupos parlamentares haverá reações àquilo que foi dito e comentários, pedidos de esclarecimento, e é isso que nós vamos ver. Vamos dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Sá, tem a palavra. Ai, peço desculpa. Joel, peço desculpa.
Bem mal. Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimentar então os seus dirigentes da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Começava por fazer uma referência, o Partido Social Democrata não esteve presente no dia 31 de maio, porque realizavam-se as nossas jornadas parlamentares e é habitual quando há jornadas parlamentares de um partido não haver atividade política, portanto, aconteceu neste dia de haver aqui uma coincidência e desde já justifica aqui a nossa ausência, porque coincidiu com as jornadas parlamentares e era todo impossível nós estarmos presentes. Portanto, falou num relatório que foi entregue, nós não tivemos conhecimento desse relatório, não nos chegou a nós, nem pelos vistos também não chegou à Comissão. Agradecia se fizesse o favor de nos fazer chegar. Era importante.
Sim.
Ele disse que enviou como isto falar. Lá falhou o anexo, não abre nenhum. Então, solicitava que, pronto, logo possível, não nos fizesse chegar, com certeza nós iremos analisar. E estão aí, e segundo aquilo que nos explicou, as propostas, aquilo que nos alinhou está no relatório, naturalmente iremos analisar então o relatório e ver a possibilidade de irmos ao encontro das vossas sugestões em termos de alguma proposta de alteração legislativa ou até de alguma sugestão que nos queiram fazer chegar. Estamos disponíveis para analisarmos estas propostas que aqui nos se referiram e, portanto, logo que tivermos acesso a esse mesmo relatório, iremos então analisar. Queria felicitá-los pelo trabalho que fazem. É conhecido todos o trabalho que essas coletividades desenvolvem a vários níveis no país, quer em termos culturais, recreativos e até mesmo desportivos. A importância que tem para o desenvolvimento do país, a importância que tem para o enriquecimento de muitas das nossas regiões que têm acesso muitas vezes a pequenas atos de cultura ou e outros através dessas coletividades, são muitas regiões do país até não chegariam muitas destes temas. Portanto, mais uma vez cumprimentar e salutar o trabalho que desenvolvem todos aqueles agentes que estão espalhados pelo país, por trabalho de uma forma graciosa que o fazem, e só assim é que estas coletividades existem. Eu conheço bem de perto algumas, e portanto de louvar o trabalho que fazem, e naturalmente acaba por ter uma importância muito forte para a economia do país, porque vocês envolvem muitas atividades, e mesmo não está medido, mas se fosse medido, com certeza que vocês têm um grande contributo para a economia do país. E, portanto, e acima de tudo, com estas atividades estão a contribuir para o bem-estar psíquico, físico e de todas as pessoas que participam nas vossas atividades. De louvar as vossas atividades, peço desculpa, louvar o vosso trabalho, as vossas atividades, aquilo, o trabalho que todos esses dirigentes fazem pelo país. Mais uma vez nos estamos à disposição para irmos em conta aquilo que são as vossas reivindicações. Agradecer mais uma vez a vossa presença. Iremos analisar, como disse então, os relatórios, e depois, se acharmos oportuno, que conversaremos mais à frente sobre isso. Mas mais uma vez agradecer-vos a vossa presença aqui hoje para nos expor estas situações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, aqui no pedido de audiência, no penúltimo parágrafo, faz referência aos relatórios que te mandaram. Eu vou ler os dois parágrafos. Esse processo está já concluído, tem sido elaborado e já apresentados dois relatórios que integram e fundamentam as propostas da Confederação: a revisão do Estatuto Fiscal e a revisão da restante legislação associativa. No parágrafo seguinte, onde pedem a audiência, são esses relatórios que agora muito gostaríamos de apresentar a Vossas Excelências, através de audiência especificamente marcada para o efeito. Pensamos que será de maior utilidade e interesse uma apresentação pessoal, com algum nível de profundidade, seguida de uma apreciação e discussão das propostas formuladas. Ou seja, não é dito, não recebemos, e por isso eu não, há pouco não disse nada, porque não tinha ainda perguntado aos serviços. Podia eventualmente ter sido recebido há pouco tempo e não me ter chegado ainda ao meu conhecimento e ser distribuído a todos os membros da Comissão. Mas depois agora verifico aqui que, de facto, também isto não pressupõe o envio prévio dos relatórios. Eu sabia que entregariam a propósito da marcação da audiência. Seja como for, o importante é que logo possível nos enviem para que seja distribuído e para que todos se possam depois pronunciar sobre as propostas que são apresentadas. E tem agora a palavra, parte do PS, o Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente e demais acompanhantes, o Partido Socialista saúda a vossa presença e os nossos cumprimentos. É público o conhecimento do vosso trabalho, desenvolvido quer na cultura, quer no recreio, quer no desporto, e especialmente na área cultural, tem-se afirmado de uma forma muito especial. Sabemos também que esse trabalho se desenvolve no apoio à legalização de associações, na concretização dos seus projetos, na promoção do associativismo em geral, portanto, tem uma marca muito forte na sociedade portuguesa. E sabemos também que realizam anualmente congressos nacionais e até disponíveis para ouvir a Associação de Pais, que mostram que também na parte educativa abrem uma porta para a participação dos pais no movimento associativo. São uma marca, principalmente no interior, nas zonas do maior interior, onde a vossa presença, a presença do movimento associativo de raiz cultural, ainda segura uma identidade própria e que nós reconhecemos. De igual modo que foi adiantado por meu colega, o deputado João Sain, também fomos apanhados desprevenidos, isto é, sabemos da existência destes relatórios, que têm a ver com a revisão do Estatuto Fiscal e um outro com o resto da legislação do movimento associativo, e não me alongando muito e de forma a obter já no imediato uma resposta vossa, duas ou três notas importantes na tal injustiça fiscal que dizem e constatam e que é constatável, portanto, se nos adiantasse duas ou três só para não desenvolver muito, e portanto, perante isso, mais uma vez, o Partido Socialista disponibiliza-se para vos acompanhar e dar a melhor atenção, pois reconhece fortemente o vosso trabalho, e mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto agradecer a exposição feita e dizer que dessa exposição resulta a confirmação de um facto já conhecido, que é a importância que a Confederação e as associações que representa efetivamente têm. Os números que apresentam são muito impressivos, nós temos noção, temos a consciência do número de coletividades existentes e de quantidade imensa de pessoas que se movimentam pelas mais diversas razões em torno delas, mas sempre com intuitos muito positivos. Gostaríamos de poder já dar uma resposta em relação às questões que nos puseram, mas estamos um pouco na mesma situação em relação ao desconhecimento, face ao desconhecimento que temos desses dois documentos aí citados. Mas só queria dizer o seguinte: nós valorizamos sobremaneira o trabalho que desenvolvem. E, da nossa parte, haverá toda a abertura para tomar iniciativas que, de algum modo, possam ir ao encontro de algumas das vossas pretensões. É uma questão de analisá-las e de depois decidir que tipo de iniciativas poderemos levar a cabo no sentido de dar resposta a algumas das vossas reivindicações, que não são apenas reivindicações, pelo que eu acabei de ouvir, são manifestamente justas e tão obviamente desejáveis que nem sequer coloco o problema em termos de reivindicações. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda já manifesta a sua disponibilidade para dar corpo a algumas iniciativas que lhes deem resposta. Depois, eu gostava de que me desse uma explicação mais detalhada quando afirmou que estas associações são tratadas como empresas privadas, muitas vezes, quando se trata de fiscalidade, pelo menos foi isso que eu percebi. Por outra, que há aqui assim um conjunto de situações em que as associações se defrontam com um conjunto de problemas que, sendo embora entidades privadas sem fins lucrativos, são tratadas como se fossem entidades privadas com fins lucrativos. E eu gostava de saber que me adiantassem alguma coisa sobre esta matéria. O que é que justifica, o que é que sustenta esta vossa afirmação? Uma última questão, e que provavelmente estará explicitada na informação que nos enviaram ou que nos enviarão. Têm uma ideia dos impactos que o facto de existirem 3 milhões de portugueses associados tem na sociedade portuguesa, não apenas em termos de coesão, mas também em termos de impacto social, em termos económicos, em termos de criação de riqueza, em termos de envolvimento das populações? E para já era isto que vos queria dizer, agradecer mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente todos os elementos que aqui estão hoje da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Dizer o mesmo que os meus colegas que me antecederam, no sentido de que realmente também não recebemos estes contributos que são essenciais para nós e que, de resto, seguramente acolheremos algumas das propostas que nos mandam, porque também temos por essencial a questão que está na base destas propostas. Dizer-lhes depois que, para nós, a economia social é um braço armado do Estado e é essencial e, portanto, as coletividades que representam têm uma missão importantíssima na prosecução de uma missão que muitas vezes é do Estado e na que estas coletividades colaboram e que, portanto, para nós esta regulamentação é fundamental. E dizer-lhes que estaremos com certeza disponíveis para algumas das soluções que nos propõem. Teremos que analisar, obviamente, os documentos. Saberão, em razão da especialidade mais do que nós em relação a algumas matérias, nós analisá-las-emos e seguramente traremos a bom porto estas questões e a vontade parece-me ser unânime aqui nesta sala e, portanto, estaremos disponíveis para isso mesmo. Pedir-lhes finalmente desculpa porque vou ter que sair, tenho outros compromissos na primeira comissão a que não posso faltar e dizer-lhes que ouvirei as respostas que nos darão a seguir depois no vídeo e agradecer-lhes mais uma vez a presença. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tenho a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, de agradecer também a intervenção inicial que fizeram. O PCP teve a oportunidade de estar presente no dia 31 de maio na comemoração que foi feita aqui na Assembleia da República. Houve um conjunto de preocupações que foram colocadas pela Confederação das Coletividades nesse mesmo dia. Houve a apresentação, de facto, do relatório que fizeram e de matérias que entendem ser importantes para a prossecução, no fundo, das vossas funções, que também foram colocadas nesse dia e apresentadas aos grupos parlamentares. Designadamente, eu recordo-me aqui da questão da presença da Confederação das Coletividades no Conselho Económico e Social, que foi uma matéria que foi abordada nesse dia 31 e na qual eu tive também a oportunidade de dizer que o PCP propôs já essa matéria na discussão, na especialidade que está a decorrer neste momento no Grupo de Trabalho da Alteração à Composição do Conselho Económico e Social, e que efetivamente propusemos que a Confederação das Coletividades fizesse parte do plenário do Conselho Económico e Social. Este processo está em discussão na especialidade. Esta proposta foi já aprovada, a discussão em si não está concluída, mas a proposta de facto da inclusão da Confederação das Coletividades está aprovada na especialidade. Falta naturalmente a finalização da aprovação de um conjunto de outros artigos, bem como a votação final global, mas este, pelo menos podemos já adiantar, de facto, este pequeno passo que entendemos ser importante. Foram também colocadas nesse encontro um conjunto de outras preocupações, designadamente no que se refere também à participação e à possibilidade de participação dos dirigentes associativos na dinamização das atividades. Esta questão que aqui é levantada também, no fundo, de as coletividades serem tratadas como empresas de um ponto de vista fiscal, com obrigações enquanto empresas privadas, quando de facto a sua função não é a obtenção de lucro, mas é sim um papel importantíssimo na dinamização e até na democratização do acesso à cultura, ao desporto e ao recreio em comunidades e nas comunidades nas quais as coletividades e as associações se inserem, e é exatamente pela importância, pelo significado que damos a essa intervenção que as coletividades e que as associações têm, que o Grupo Parlamentar do PCP não deixará naturalmente de ser sensível ao conjunto de questões que colocaram nesse dia, e não só, mas também ao conjunto de preocupações que fizeram chegar, e não deixaremos naturalmente de ser sensíveis a isso e de intervir nesse sentido, e deixar também aqui esta palavra da parte do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Podemos ver pelas intervenções havidas que há uma grande receptividade, que há um grande consenso entre todos os grupos parlamentares e que todos sublinharam a importância das coletividades que desenvolvem um trabalho meritório na área da cultura e na área do desporto e que deve ser devidamente valorizado. Aliás, as coletividades chegam onde outros não conseguem chegar no contacto com a população, e isso tem um valor elevado. Dito isto, o Sr. Presidente tem a palavra para responder e fazer os comentários que lhe aprouver.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Gostaríamos de deixar aqui, para além de procurarmos e responder algumas das questões, desde logo as nossas desculpas, porque eu próprio que assinei o ofício a pedir esta audiência, tinha em mente que ele seria acompanhado do relatório. E, aliás, seria com base nas dúvidas que houvesse sobre esse relatório, e por isso é que eu hoje cheguei aqui e fiz uma síntese, porque estou em condições de fazer a síntese sobre as várias matérias da nossa conversação, como é de calcular. Aliás, tenho esse dever, tenho essa obrigação. Bom, nós, todas as nossas propostas são feitas com base num diagnóstico nacional que nós fazemos. Nós temos uma estrutura muito grande, temos uma rede de 70 membros, a lista dos órgãos sociais da Confederação são 70 pessoas, de 70 entidades completamente diferentes, aliás é obrigatório, é estatutário, e a este ainda se juntam mais 30 estruturas, são federações distritais e associações, concelhias que temos espalhadas pelo país, e também as chamadas coletividades ELO, que temos quer no país onde ainda não há associações concelhias, quer no estrangeiro. Nós temos perto de 500 filiadas no estrangeiro. Portanto, onde existem portugueses, existem associações e nós lá estamos. E, portanto, nós temos um princípio que é fazer o diagnóstico, é essa a nossa função, entendemos que é essa a nossa função, é fazer o diagnóstico das situações e, ouvindo os nossos colegas dirigentes associativos, depois fazer as propostas a quem de direito. E, portanto, por exemplo, já fizemos fizemos agora há uma semana o envio de 3 propostas para o Governo, no sentido de dar, desde já, contributos, por exemplo, para o Orçamento do Estado de 2018. E certamente que serão assuntos que irão depois, em sede do Orçamento do Estado, certamente que depois irão chegar aos senhores deputados. Nós temos uma enorme preocupação, olhando para a nossa Constituição da República, e olhando para a Lei de Bases da Economia Social, que está feita com base na nossa Constituição da República, temos uma enorme preocupação porque, de facto, digamos, a discriminação que existe não é uma discriminação positiva em relação, digamos, a este movimento. Consideramos mesmo, e o relatório demonstra isso claramente, e peço desculpa por aquilo que aconteceu, mas receio que esta nossa análise aqui possa estar prejudicada pela ausência do relatório, mas também tenho a certeza absoluta que os seus deputados, na presença do relatório, irão depois, digamos, ver que medidas devem tomar. Mas dizia eu que nós fazemos essa análise, apontamos, digamos, as perspectivas, apontamos as nossas propostas e entendemos que uma das formas de o fazer é estarmos no sítio certo para o fazermos, por direito e paulatinamente irmos resolvendo os problemas, sabendo que não se resolvem todos de um dia para o outro, mas ir fazendo essas propostas. Nós neste momento temos assento no Conselho Nacional do Desporto, no Conselho Nacional da Economia Social. São dois sítios, são duas entidades onde nós apresentamos as nossas propostas, onde felizmente somos ouvidos, somos reconhecidos, somos respeitados, e isso naturalmente tem contribuído, não muito, mas tem contribuído, temos que admitir que sim, para a solução de alguns dos nossos problemas. De facto, uma das questões centrais e que resulta desde logo da Lei 34/2003 é que nós somos ali reconhecidos naquela lei como parceiro social. Mas como parceiro social não temos assento no Conselho Económico e Social. E estamos a falar do plenário, que entendemos que deveríamos ter, tal como existem outras famílias da economia social. Isto poderá ter a ver com uma razão que é esta, é o nosso baixo peso em relação ao trabalho. Porque nós, como somos, as nossas associações funcionam essencialmente com base no voluntariado, não com base no emprego, e, portanto, é talvez por isso que nós não tínhamos assento no Conselho Económico e Social. No entanto, também dizemos uma coisa e reconhecemos, é que o emprego no nosso setor está sobreavaliado. E está sobreavaliado e é preciso olhar para este movimento associativo, desde logo como entidades que em algumas localidades do nosso país, em aldeias, mas também em zonas densamente populacionais. São a única entidade que resta, depois de terem desaparecido praticamente todos os serviços públicos e até muitos serviços privados e, com o nosso conhecimento, com muitos serviços, até o próprio serviço religioso já desapareceu, em muitos sítios. E a única coisa que não se deslocalizou, ou que não encerrou e não desapareceu definitivamente, foi a Coletividade de Cultura, Recreio e Desporto. É o único centro, digamos, de apoio social, cultural e recreativo para as populações. E, portanto, esta questão para nós é uma questão essencial, porque ela entronca com uma outra, que é esta. Qual é o modelo social que nós hoje temos em Portugal? É um modelo social de prevenção, em que este movimento associativo é exemplar, ou é um movimento social, ou é um modelo social de remediação? Isto é, quando as pessoas já tiveram problemas, quando as pessoas já estão, digamos, em sofrimento, há um conjunto de entidades que acorrem bem e resolvem o problema. Pois, mas isto demonstra que nós temos um modelo social que é de remediação e não de prevenção. E, portanto, nós consideramos que temos um papel importante na prevenção e digamos, na alteração deste modelo social. E as nossas propostas vão também nesse sentido. Sendo entidades privadas, mas sem fins lucrativos, nós temos dois tipos de receitas e vários tipos de despesas. Uma das receitas são chamadas as receitas estatutárias, isto é, temos que perceber que sobre essas receitas, as receitas são estatutárias, são aquelas que as nossas coletividades e associações e clubes fazem em função dos estatutos que têm, se é de cultura, se é de recreio, se é de desporto, se é de ginástica, se é de futebol, se é de voleibol, se é de teatro, enfim, estas são as receitas estatutárias. Mas reparem, por exemplo, nisto, uma receita estatutária de uma escola de música, que é aquela que alimenta a banda filarmónica, Portanto, nós, para termos bandas filarmónicas, temos escolas de música. E essa escola de música, que é onde se preparam as crianças e os jovens para a nossa banda filarmónica, e temos 757 bandas filarmónicas em Portugal, essa escola de música, se houver na mesma área, digamos, da repartição de finanças, uma escola de música privada, de duas ou três pessoas que decidiram constituir, e bem, uma escola de música, os nossos alunos têm que pagar IVA, como pagam os outros alunos na outra escola privada. E, no entanto, aquela escola de música é uma escola de música para alimentar a nossa banda. Está aqui um exemplo. Todas as nossas atividades, porque nós somos entidades, digamos que no fundo somos os consumidores finais das atividades, nós e os nossos associados, das atividades que nós fazemos, pagamos IVA praticamente sobre tudo. Costumamos dar um exemplo muito simples. Se uma Câmara Municipal pegar em 100 mil euros e distribuir pelas 100 coletividades ou pelas 80 coletividades, de acordo com os contratos de programa, com aquelas questões todas, se distribuir esse valor por aquelas coletividades, e aquelas coletividades têm que prestar contas à Câmara Municipal daqueles 100 mil euros, portanto, 23 mil euros vão para o Ministério das Finanças, direitinhos. Portanto, não são nem para as coletividades, nem são para o município. São um imposto que se tem que pagar, porque nós somos os consumidores finais daquelas atividades que são realizadas com aqueles 100 mil euros. Um outro exemplo. Agora vamos às atividades não estatutárias. As atividades não estatutárias, e quando estamos a falar de atividades não estatutárias, estamos essencialmente a falar de bares. Todas as coletividades têm um bar, toda a gente sabe disto. E os bares não são nem mais nem menos, representam 60% na estrutura de receitas do nosso movimento associativo. 60%. Portanto, são os bares que, no fundo, sustentam com as suas mais-valias as atividades estatutárias. É com esse dinheiro que se pagam as rendas, é com esse dinheiro que se pagam, digamos, as águas, as luzes, quer dizer, todo o funcionamento. Porque, de uma forma geral, para se conseguir ter preços baixos para as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, praticarem aquelas atividades, não se pode pôr preços muito altos, porque senão eles não comportam. Ainda por cima, porque são sócios, também não coisa. E, portanto, essa sobre o IRC desses bares, e estamos a falar da receita mais importante, porque depois há receitas, mas anda na ordem dos 2, 3% as receitas com a publicidade, anda na ordem dos 3, 4% as receitas de donativos ou de alugueres de espaço e de salas. Portanto, a estrutura de receitas a nível nacional está estimada, é esta, nós conhecemos-la. E, portanto, é sobre esses 60% de receitas dos bares que recai o IRC. Por exemplo, nós só estamos isentos até aos 7 mil euros de IRC. Até aos 7 mil euros, portanto, de volume, de eu não gosto aqui de colocar o nome de lucro, mas sim, digamos, de receita, não é? De receita líquida, pronto, de lucro, pronto, tratemos como lucro. Até aos 7 mil euros. Ora, nós propomos que seja até aos 30 mil euros. Por duas razões. Primeiro, é porque é muito mais realista, porque dos 7 mil euros já tem pelo menos 20 anos este valor. Portanto, tem que ser atualizado. Segundo, porque isso faz com que as pessoas, aí sim, portanto, não fujam ao fisco e, portanto, paguem. E nós queremos que os nossos colegas, portanto, paguem e incorporem esta questão. Portanto, dava aqui ainda um outro exemplo, que é este. Em tempos, os nossos músicos e as nossas coletividades iam comprar os instrumentos à Espanha. Porquê? Porque em Espanha não se paga IVA sobre os instrumentos. Então, foi considerado que em Portugal... Posso-me lembrar perfeitamente, era na altura Primeiro-Ministro, digamos, o Engenheiro António Guterres, e na altura chegámos a um acordo muito simples, que foi este. Não podíamos isentar de IVA os instrumentos, mas podíamos fazer uma coisa, através das direções regionais de cultura, as coletividades pagavam, tinham que ter o dinheiro para pagar o IVA daquele ano, e pegavam no valor daquele IVA, e no ano seguinte iam à Direção Regional de Cultura, apresentavam as contas aprovadas pela Assembleia Geral e diziam: nós temos aqui 2 mil euros de IVA que pagámos o ano passado. E, através disso, e através, digamos, de um mecanismo que foi criado, a coletividade recebe um subsídio equivalente àquele IVA. Portanto, não é uma devolução do IVA, mas é um subsídio igual ao IVA que foi pago. A pergunta que nós colocamos é esta. Isto foi positivo. A pergunta que nós colocamos é isto. Se eu tenho um filho ou um neto, como é o caso, a fazer música, a minha coletividade, atenção, não é o meu neto, mas a coletividade, ou seja, o coletivo, a entidade coletiva que é a coletividade, pode ter um subsídio nesse valor. Mas se eu estiver a fazer teatro, se eu estiver a fazer folclore, se eu estiver a fazer qualquer outra atividade esportiva, já não tem. E, portanto, há aqui uma diferença. Bom, estamos naturalmente já no final, mas nós temos outras questões, como, por exemplo, as licenças da Sociedade Portuguesa de Autores, as questões da passe de música. Senhores deputados, deixem-me só terminar dizendo isto. Para fazermos um baile para os sócios, imaginem uma das vossas coletividades, nas vossas freguesias, nos vossos concelhos, o que é que nós fazemos? O baile tem uma entrada grátis ou tem uma entrada simbólica de 2 ou 3 euros por pessoa. Juntamos 100 pessoas para fazer um baile, às vezes até para idosos, para eles poderem juntar. Fazemos esse baile, e esse baile tem uma despesa de 500 euros para o tocador, ou 400, né? O que é que nós fazemos? Isto é inovação. Aquilo que eu vos vou dizer é empreendedorismo, e é inovação. Pedimos ao senhor do conjunto, para ele, em vez de fazer 3 séries, faz 5. E em cada série, em vez de fazer 7 músicas, faz 5. E as últimas duas, que sejam mais acelerados, tipo passo-dobres, coisas assim do género e tal. Para quê? Para as pessoas ficarem afogueadas, a suar, para irem ao bar. Como vão ao bar, aumentam a receita do bar. E é com o aumento da receita do bar que se paga ao tocador, que se paga a água, a luz, o papel higiênico da casa de banho e a limpeza. Portanto, é isto que nós temos que fazer para poder ter atividades culturais e recreativas nas nossas coletividades. Podia contar-vos muitos outros exemplos, mas é assim que isto funciona. E, portanto, gostaríamos que pudessem olhar para esta realidade como uma realidade que vai sobrevivendo em função do empirismo, em função disto tudo, embora a nossa confederação, nós temos, os dados que eu tenho estão todos eles escurados em estudos do Instituto Nacional de Estatística com quem colaboramos, com a conta satélite da Economia Social com quem colaboramos e com 7 universidades com quem nós temos protocolos e que fazem estudos e com o qual temos um observatório permanente. Portanto, ficamos naturalmente à disposição dos seus deputados e agradecemos mais uma vez a atenção e peço desculpa se os documentos não chegaram, mas neste momento já devem ter chegado.
Muito obrigada pelos seus comentários e pelas respostas e ficamos, portanto, a aguardar os relatórios para se poderem analisar e certamente que se houver dúvidas e se houver perguntas que depois sejam pertinentes, serão canalizadas e poderão ser respondidas por escrito ou então poder-se-á marcar uma outra audiência aqui na Comissão. Haverá toda a disponibilidade para aquilo que for necessário. Desejo-lhes as maiores felicidades, agradeço mais uma vez a vossa presença e desejo-lhes também boas férias, uma vez que as férias se estão a aproximar. Amém.